Ouça agora Café com Pão e Nutrição, um podcast cheio de informações e atualizações sobre nutrição para você. O podcast é construído a partir dos encontros virtuais do Grupo de Estudos de Nutrição Humana e Dietoterapia do PET Nutrição Alimentar Ideias da UFOP. E no tema do dia conversamos um pouquinho sobre nutrição e hipotiroidismo. Afinal, você sabe o que é o hipotiroidismo? Essa patologia é caracterizada pela diminuição da produção de hormônios tireoidianos, como T3 e T4. É uma doença bastante comum de se encontrar. O hipotiroidismo pode ser ainda classificado como subclínico, que é a condição no qual os sintomas podem estar presentes e os exames ainda dentro dos valores de referência. Dentre os sintomas, podemos destacar a fadiga, depressão, oscilação de humor, menstruação intensa, ganho de peso, cabelos secos e fracos, unhas quebradiças, pele seca e áspera, voz rouca, intolerância ao frio nas extremidades, constipação, entre outros. Já uma outra forma de hipotiroidismo é o autoimune, também conhecido como tireoidite de Hashimoto, que apresenta a mesma sintomatologia, mas é identificado por testes de anticorpos, o anti-TPO e anti-TGB. E quais são os principais fatores de risco para o hipotiroidismo? Fatores como desnutrição, inanição, jejum, estresse físico ou emocional, gravidez, menopausa, idade avançada, deficiência de iodo na dieta, redução do tecido tireoidiano por iodo radioativo ou por cirurgia, tumores, traumas, medicações, infecções, tabagismos, podem ser alguns fatores que levam ao hipotiroidismo. Como posso identificar em exames bioquímicos? Nos exames bioquímicos, temos que identificar os valores de T4 livre e TSH ultrassensível. Além disso, o anti-TPO e o anti-TGB podem ser solicitados para avaliar a presença ou não do componente imunológico. Para o hipotiroidismo subclínico, os valores de T4 livre estão dentro dos valores de referência e o TSH acima dos valores ideais, igual ou maior do que 2,5. No caso da tireoidite de Hashimoto, os valores de anti-TPO e anti-TGB estarão bem acima dos valores de referência. Mas quais as principais recomendações nutricionais para quem tem o hipotiroidismo? As recomendações nutricionais para o paciente com hipotiroidismo partem de um consumo de iodo adequado, o que pode ser alcançado pelo consumo normal do sal de cozinha iodado. O consumo proteico também é importante, logo, a inclusão de alimentos como ovos, carnes, peixes, em detrimento daqueles processados, podem ser interessantes. O consumo de selênio também desempenha um papel importantíssimo no manejo dietoterápico do hipotiroidismo, devido à sua participação na conversão e ativação de T4 em T3, bem como o zinco, que funciona como um cofator nesse sentido, além de exercer um papel antioxidante. Ademais, o consumo de vitamina A também é importante para realizar a síntese dos hormônios e carregá-los. A enzima TPO, que atua na síntese dos hormônios tireoidianos, possui um componente do tipo M. Logo, o consumo adequado de ferro é muito relevante no cuidado nutricional do hipotiroidismo. Associado a esses nutrientes, é interessante se atentar ao cuidado com a saúde gástrica, pois no estômago também ocorre a digestão para absorção de ferro e diversos outros micronutrientes. Esse cuidado pode ocorrer através da colaboração com a indústria farmacêutica, a partir do uso de tinturas de hortelã e outras opções naturais, como suco de limão, chá de cavalinha, que podem favorecer a digestão e o funcionamento estomacal. Além disso, o consumo de brócolis, couve-flor, couve-manteiga, nabo, entre outros alimentos crus, devem ser evitados, visto que esses alimentos contêm brássicas, que são componentes que competem com o receptor de iodo, podendo atrapalhar a síntese dos hormônios. Por fim, o consumo de isoflavonas deve ser restrito. Esses compostos orgânicos estão presentes na soja, chá verde e podem ter um efeito deletério sobre a glândula tireoide, podendo, em excesso, causar uma disfunção. Quem já teve hipertireoidismo e teve que passar por uma intervenção cirúrgica pode vir a ter hipotireoidismo? Neste caso, as recomendações nutricionais se mantêm as mesmas? E sim! Quem passou por uma retirada total ou parcial da glândula tireoide em decorrência de câncer ou outras situações podem vir a ter o hipotireoidismo devido à falta da produção hormonal. E neste caso, é necessário um tratamento clínico por hormônio exógeno seguindo a recomendação médica. Já o tratamento nutricional segue as mesmas orientações nutricionais anteriores, evitando o excesso de isoflavonas e flavonoides, por exemplo. sendo o acompanhamento nutricional necessário no tratamento do paciente junto ao endocrinologista, para que haja um controle de fatores que estão ligados aos cofatores enzimáticos que participam na conversão de T4 em T3, que é o hormônio ativo. Mas qual a recomendação diária de iodo? E existe alguma forma de melhorar a sua biodisponibilidade na dieta? Quando falamos do iodo, que é um mineral essencial devido à sua função de estimular os hormônios tireoidianos e promover uma melhora na condição fisiológica do órgão da tireoide, como já falamos anteriormente, temos que a recomendação é de 150 microgramas para um indivíduo adulto e saudável. Lembrando que essa recomendação sofre alterações conforme a fase da vida e o estado de saúde da pessoa. E bom, para adquirirmos uma quantidade adequada no nosso organismo, podemos melhorar a sua biodisponibilidade a partir do consumo de alimentos ricos em proteínas e que sejam de preferência minimamente processados, como ovos, carnes e peixes. Um consumo maior de soja por indivíduos que já tenham predisposição a alguma doença tireoidiana pode desenvolver alguma intercorrência, tendo em vista que a soja apresenta uma quantidade elevada de fitoestrógenos? Se você tem hipotireoidismo ou outra doença na tireoide, uma das primeiras medidas úteis é reduzir o uso de soja na alimentação. Atente que a soja é utilizada em mais de 60% dos alimentos industrializados, seja na forma de proteína, óleo, lecitina e entre outras. A soja possui grandes quantidades dos seguintes antinutrientes: ácido fítico, que se liga a importantíssimos minerais na alimentação, especialmente o zinco, cálcio, magnésio e outros minerais importantes para o bom funcionamento da tireoide e do organismo como um todo, dificultando a sua absorção. Sabemos que uma digestão inadequada significa aporte inadequado de nutrientes para a tireoide e o restante do organismo. Logo, as isoflavonas, genisteína e deidizeína, substâncias que possuem atividades antitireoidianas demonstradas cientificamente, podem ser potentes inibidores da função tireoidiana. Logo, seu consumo não deve ser feito em excesso. Esse podcast é um pouquinho da nossa discussão sobre o tema e não exclui a necessidade de consultar seu nutricionista ou médico. Se você gostou, venha participar dos encontros e continue nos acompanhando aqui e no Instagram, @genhdpetnutrição. Até a próxima!